Mas continuamos falando da Mishnah 1. Só que a Mishnah está cada vez subindo mais. Então, começou dizendo que a pessoa que se ocupa de Torá, Lishma, sem segundas intenções, sem segundos interesses, ele merece muitas coisas, ele é. E não só que o mundo todo foi criado por conta dele. Ele é chamado amado, amigo, aquele que ama Deus, aquele que ama as criaturas, aquele que alegra Deus, aquele que alegra as criaturas. Ele é revestido de, vamos subindo, ele é revestido de anavá e irá, de humildade e temor. E ele é apto a chegar a ser um tzadik, hassid, yashar e neeman, como nós falamos nos últimos dias sobre isso. E afasta do pecado, e aproxima dos méritos, e todo mundo pode ter proveito dessa pessoa, da sabedoria, dos conselhos, da compreensão, da força. E a Mishnah vai um passo à frente. Qual passo à frente? Venotenet lo, e dá a esta pessoa malchut, malchut quer dizer reinado, o memshalá, e domínio, vechikurdin, e uma investigação do julgamento. Quer dizer, só consegue se aprofundar e chegar a um veredito real e correto e verdadeiro num julgamento. Quer dizer, pelo fato dessa pessoa chegar a um nível de sabedoria, compreensão e aconselhamento e etc., contava agora algumas palavras antes, as pessoas passam a ouvir esta pessoa, dar ouvidos a esta pessoa, é o ponto tal que colocam esta pessoa como seu juiz, como seu rei. Isso principalmente pelo fato das pessoas perceberem, saberem que esta pessoa faz lishma, faz em prol de Deus, e por conseguinte não é egoísta, e não faz por si, e não faz pensando em si. Então as pessoas passam a ouvir essa pessoa. Não é à toa que o Talmud fala sobre o versículo do Mishlei, Provérbios, que fala sobre os reis. Os reis que vão reinar, o Talmud fala que os sábios são chamados Melachim. Os sábios é que são chamados de reis. Como é famosa a expressão Man Malchei Rabanan. Quem são os nossos reis? Os nossos mestres. Na realidade, a sabedoria é o fundamento básico para um reinado. Nenhum rei vai conseguir perdurar sem sabedoria. Não tem como. Se ele eventualmente não é sábio, então ele vai utilizar conselheiros sábios. Mas ele precisa ter um aconselhamento muito forte para conseguir ir adiante. Nós vemos isso, por exemplo, que assim aconteceu com o reinado de David. Não do David, da casa de David. A dinastia de David. O neto de David, o filho de Shlomo, Rehavam, acabou ouvindo os jovens, em vez de ouvir as pessoas mais experientes, e acabou perdendo 10 tribos do seu reinado. E se partiu em dois o nosso povo, que é o reinado de Yehudá e o reinado de Israel. Por quê? Porque ele ouvia esses jovens estavam falando que tem que ir com força para cima do pessoal. E eles acabaram se rompendo e se separando. Por isso nós vemos que todos os reis, ao longo de todas as gerações, sempre tiveram conselheiros e conselheiros de preferência bons. Senão eles não duravam. Até é interessante que, como a própria Mishnah está falando, quem melhor do que alguém que estuda a Torá, Lishma, Não só que estuda a Torá. Estuda a Torá só por Deus, só pela Torá, para poder ter conselhos que não levam em consideração a pessoa. Dar conselho para os outros quando a pessoa está pensando em si e levando em consideração assuntos particulares, já não é um conselho puro, já acaba não dando certo. Quando essa pessoa não é egoísta de fato, então ele vai dar conselhos que são a verdade. Conselho que ele enxerga que vai trazer a salvação e vai trazer o bem do povo, do país. Nós vemos ao longo da história o quanto os reis, não obrigatamente nossos, se utilizavam de conselheiros judeus, mas não só conselheiros judeus, conselheiros que eram grandes sábios e estudiosos de Torá. O rei Yanai utilizou as ideias do Shimon HaTzadik. Hordos, rei Herodes, se aconselhou com Bava Ben Buta. O próprio Adrianus, César Adrianus, perguntava coisas para Rabbi Yoshua Ben Hananya. Mais para frente, Rabbi Shmuel Hanagid foi conselheiro do rei da Espanha. Don Yitzhak Abarbanel, que escreveu um dos comentários muito ricos sobre a Torá, também foi conselheiro dos reis da Espanha, Portugal. Don Yosef Nasi ajudou o sultão turco. E assim, ao longo das gerações, se você for procurar, você vai ver Mordecai era conselheiro de Ahasuerus. Mas teve muitos e muitos que eram grandes sábios. Grandes sábios escreveram livros importantes de Torá. E eles eram conselheiros do rei. Porque esses reis enxergavam que essa pessoa, melhor do que ele para dar conselhos, não tem. E o principal dessa sabedoria para poder, como a Mishnah aqui falou, Rikurdin. Rikurdin quer dizer quando você se aprofunda no julgamento para chegar à raiz da questão. E aí você consegue chegar a um julgamento verdadeiro, um julgamento certo, um julgamento com justiça. O rei Salomão, contrário do seu filho Rehavam, quando o rei Salomão virou rei, muito jovem, ele teve um sonho. E Deus perguntou para ele: você agora está assumindo o reinado, o que você quer? E Shlomo HaMelech respondeu o quê? Shlomo HaMelech falou para Deus: Venatata le'avdecha, você vai dar para o seu servo um coração que possa ouvir e julgar o povo direito e compreender e discernir entre o bem e o mal. E Hashem falou: você vai ganhar isso. Ele ganhou isso, e logo em seguida veio o famoso julgamento das duas mães, que um filho morreu, outro estava vivo, nenê, e vieram para onde Shlomo para ele julgar e definir, porque as duas mães diziam que o filho era delas. E famosa história, né? O Shlomo HaMelech, naquele momento, quando julgou de uma forma tão inteligente, tão esperta, conseguiu adquirir uma confiança do povo e um temor do povo por ele. Perceberam que eles têm agora um rei que é de fato muito sábio, muito especial, e por conseguinte isso leva ao respeito, isso leva ao temor, isso leva a uma segurança, firmeza. E por intermédio dessa sabedoria, o Shlomo conseguiu unir todo o povo. Foi a época áurea do nosso povo. O próprio Shlomo diz no Kohelet, no livro de Kohelet, Eclesiastes, que a sabedoria dá força para o sábio mais do que 10 dominadores que tem numa cidade. Shalita no significado de ditador. Ele disse que mais do que 10 ditadores dominando uma cidade é um sábio dominando com a sua sabedoria. Muito mais forte. Aí você vai perguntar, mas o que, que tem aqui? Reinado, domínio, juiz. Nós estamos falando de uma pessoa que estuda a Torá Lishma, que a própria Mishnah falou que ele é humilde e que ele vira um tzadik, um hassid. O que ele se interessa agora por reinado? Ele quer ser rei de alguma coisa? Em primeiro lugar, quando nós falamos sobre batalhas, nós falamos sobre domínio, nós estamos falando sobre a própria pessoa também. Cada pessoa tem dentro dela uma batalha constante. Não é uma batalha fácil. É uma batalha entre o Yetzer Tov e o Yetzer Hará, o bom instinto e o mau instinto. Essa pessoa tem uma facilidade nessa guerra. Ele consegue dominar com o seu intelecto, com a sua lógica. Ele consegue dominar o seu instinto, os seus desejos. Então essa pessoa já tem uma vitória interna. E além disso, não é que ele vira rei dos outros porque ele se impõe. A pessoa não se impõe. Chegou num nível de anavá, de humildade, de verdade. Ele não vai buscar honrarias. Ele não vai virar rei porque ele quer honra. É muito claro, é uma pessoa que não faz as coisas por si. Ele faz pelos outros. E por conseguinte, as pessoas é que vão falar, olha, não tem uma pessoa melhor para julgar e para nos orientar e nos guiar do que você. E as pessoas é que vão transformar esta pessoa num chefe, num líder. E é justamente por isso, pelo fato de ele estudar para Lishma, não corre o risco de ele virar um ditador ou coisa parecida. Não é a intenção dele, ele não quer isso. As pessoas é que fazem isso dele e ele continua na sua humildade. Isso é uma coisa incrível. Quem já teve o mérito de conhecer, nós temos pessoas na nossa geração que são assim. Pessoas que estudam a Torá de uma forma tão profunda e tão... E leva eles a ter uma humildade tão grande, mas as pessoas transformam eles numa grande pessoa. De uma forma geral, assim acontece com todos Gdolei Israel. Todos os nossos grandes mestres são assim. São pessoas que não fazem para crescer. Muito pelo contrário. Mas as pessoas fazem dessas pessoas. O povo faz dessas pessoas uma coisa importante. Olha. Por exemplo, o Rav Eliashiv, de abençoada memória. Rav Eliashiv, um sujeito, estudava no canto dele. Não queria saber de nada, mas as pessoas precisam da ajuda dele, então ele vai ajudar. As pessoas vinham e faziam perguntas para ele, se aconselhavam com ele. Ele acabou se tornando um líder de uma praticamente de todo o povo. Praticamente todo mundo tem alguma influência. Mas não um líder que ele assumiu, ele falou, eu quero... Não, nada disso. Ele, quando as pessoas saíam da sala dele, ele voltava para dentro do livro dele, quando estava estudando, quando estava escrevendo as coisas que tinha que escrever. Ele estava num outro mundo. Ou, mesmo hoje, Rav Chaim Kanievski. Mesma coisa. Você vai lá, você vê uma humildade, uma... E você entra e você pergunta, você tem para perguntar. Ele vai te responder, vai tentar te aconselhar, vai tentar te ajudar. Se é pergunta de Torá, de leis, ele vai te responder. E assim que você virar as costas e sair, ele volta para dentro do livro dele. E ele não quer grandeza, não quer honra, não quer nada. Não é isso que... Estou dando exemplo com esses dois nomes entre milhares. Não são os únicos. Tem milhares assim. Ao longo de todas as gerações, que são esse tipo de pessoa, a Torá Lishma. Então, as pessoas acabam transformando eles num rei. Todo mundo considera eles muito, tem altíssimo conceito. As pessoas têm temor, têm respeito e se aconselham com eles. E esses são os nossos verdadeiros reis, são pessoas que de fato Quando falam, eles estão falando pelos outros. Eles não estão pensando neles mesmos.